Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. O Palmeiras é o campeão da Copa Libertadores da América, edição 2020. Trata-se do segundo título que o Palmeiras conquista desse torneio, o principal torneio da América do Sul. O primeiro foi vencido em 1999, 21 anos depois, ou quase, 20 anos depois, conquista de novo, embora para a edição de 2020. Para isso, o Palmeiras precisou derrotar o Santos por 1-0 na decisão disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, um jogo que estava chato, mas foi resolvido aos 53 minutos do segundo tempo, quando o herói improvável desse time, o atacante Breno Lopes, contratado há pouquíssimo tempo pelo Palmeiras, que o tirou do time do Juventude de Caxias, lá do Rio Grande do Sul, fez um gol de cabeça, escorando um cruzamento da direita lá no segundo pau, ou seja, no final ali da defesa do lado esquerdo, ele fez de cabeça e o Palmeiras, então, conquista aí o seu segundo título bicampeão da Copa Libertadores da América e vai disputar agora o Mundial de Clubes da FIFA, que vai ser disputada em Doha, no Catar. E a partir de agora, esse é o grande compromisso. O torneio da FIFA começa no dia 4 de fevereiro, o Palmeiras vai estrear no dia 7, mas antes ainda tem dois joguinhos, tem mais um joguinho ainda pelo Campeonato Brasileiro, na terça-feira, contra o Botafogo. Campeonato Brasileiro que o Palmeiras já deixou para lá, né? O Breno Lopes, só para vocês terem uma noção, foi contratado pelo Palmeiras para compor elenco. O Palmeiras estava com poucos atacantes, precisava de alguém para ajudar. O jogo, que eu disse que foi chato, a maior emoção do jogo, até o gol do Breno Lopes, na verdade, foi ficar vendo cerca de 5 mil convidados dos dois times e da Confederação Sul-Americana, que se aglomeraram em dois lancezinhos das numeradas do Maracanã. Ao invés de espalhar a turma, já que liberou a entrada deles, deixou todo mundo perto. Ok, aparentemente no protocolo exigido, todas essas pessoas tiveram que apresentar o resultado negativo de teste para Covid, coisa que eles deveriam ter feito 72 horas antes dessa partida, até 72 horas antes dessa partida. Mas olhando as imagens, dava angústia. Pessoal aglomerado, máscara para baixo do nariz, um negócio de louco, né? Inclusive, depois que o Palmeiras, por exemplo, fez o gol, foi todo mundo abraçar jogador, os jogadores foram para perto, porque é aquela numerada em que você já pula no campo, se quiser. Então, ficou, em termos de pandemia, num país que está maluquinho com a pandemia, que não consegue controlar, foi terrível. Essa era a grande emoção, entendeu? A emoção era ver se a turma não estava passando mal. Os dois times jogaram muito tempo preocupados, o primeiro tempo, por exemplo, preocupados com marcação, não houve um chute a gol, não teve uma defesa dos goleiros. No segundo tempo, até os 70 minutos, ou seja, até os 25 minutos do segundo tempo, não acontecia nada. Aí os técnicos começaram a mexer, o técnico Cuca do Santos colocou em campo alguns jogadores, começou inclusive colocando em campo o Lucas Braga no lugar do volante Sandri, para ver se jogava o time um pouco mais para frente. Teve que mudar o lateral direito, parar para botar o Bruno Marques, enfim, foi mexendo para ver se o time era mais ofensivo. E o português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, fez duas substituições até a hora do gol. Na primeira substituição, ele colocou Patrick de Paula no lugar do Zé Rafael. Patrick de Paula é um volante um pouco mais ofensivo. E colocou o Breno Lopes no lugar do volante lateral Gabriel Menino, deixou ele aberto como um ponta direita. Curiosamente, ele foi fazer o gol lá do outro lado, do lado esquerdo. Deu certo. E o Abel Ferreira, aos seus 42 anos de idade, consegue o primeiro título de campeão da sua carreira. O português ainda não tinha ganhado nada. E já ganhou de cara a Copa Libertadores da América, torneio que o ano passado foi vencido pelo Flamengo com outro técnico, português, o Jorge Jesus, parece que, por enquanto, os portugueses começaram a dominar a Libertadores. Se bem que o próprio Santos começou a Libertadores esse ano com o Jesualdo Ferreira, o técnico português, teve que trocar no meio do caminho pelo técnico Cuca, e que deu um jeito no time. O time avançou muito bem na Libertadores até chegar a fazer essa final, uma final em que foi muito equilibrada. Agora, não sai ainda da minha cabeça essa imagem da torcida. Foi feia a história, foi muito feia essa história. E tem uma história no jogo que poderia justificar o gol do Palmeiras, como uma falha do técnico do Santos, o Cuca. Isso porque, dois lances antes, o Palmeiras foi avançar para foi sair para um contra-ataque, a bola saiu para a lateral, e o lateral direito do Palmeiras, o Marcos Rocha, foi pegar a bola bem em frente ao banco de reservas do Santos, onde o técnico Cuca estava em pé na área ali do treinador. O que o Cuca fez? Ele se abaixou e ficou enrolando com a bola. Resultado disso, deu lá uma confusão, o jogador empurrou o treinador empurrou o jogador, eles são amigos, inclusive, eles trabalharam juntos no Palmeiras e no Santos. Mas aí eles ficaram nessa coisa, no Palmeiras e no Atlético Mineiro. Aí eles ficaram nessa coisa, o jogo parou, uma bagunça, teve o Soteldo, o atacante do Santos, venezuelano, recebeu o cartão amarelo, o Cuca foi expulso. Dois lances depois o Palmeiras faz o gol, aparentemente a defesa do Santos pode ter perdido ali o foco, né, no lance. Enfim, é isso. Palmeiras comemorando seu bicampeonato, fogos em São Paulo, deu para ouvir. E, com uma curiosidade, o presidente da República não apareceu, porque ficou claro que pelo protocolo da Conmebol, o presidente não ia entregar o troféu para o time campeão. Então ele recusou ir até o Maracanã. Pelo que eu vi, ninguém sentiu falta. Eram essas informações que eu tinha para vocês sobre essa final da Libertadores. A gente volta com mais informações semana que vem. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.